Mientras el Mundial de Fútbol continúa celebrándose en Brasil, en este mismo país hay una realidad no contada y que tiene que ver también con la celebración del campeonato. En los años y meses previos al comienzo del Mundial, miles de familias han sido expulsadas de sus hogares debido a las operaciones urbanísticas relacionadas con el Mundial y también las próximas Olimpiadas en Río de Janeiro. No existen cifras oficiales de las personas que han perdido su hogar. Los gobiernos municipales, regionales o el federal, el central, no facilitan los datos. Sin embargo, los comités populares de Acopa, que desde el año 2008 luchan para denunciar violaciones de derechos humanos, estiman que son entre 150.000 y 250.000 las personas que han sido ya desalojadas de sus viviendas, en la mayoría de los casos de forma ilegal. Los desalojos, lejos de ser un fenómeno exclusivo de Río de Janeiro, ocurre en las 12 ciudades que albergan el Mundial de Fútbol. En Sao Paulo, la situación alrededor del estadio Itaquerao es bastante crítica. Los precios de los inmuebles y alquileres alrededor del estadio han subido cerca de un 200% entre 2008 y 2014. No por casualidad, el movimiento de los trabajadores sin techo articuló una ocupación gigantesca a escasos metros del estadio llamada la Ocupación La Copa do Povo. Lanzaron un duro manifiesto que dice que a menos de 3 kilómetros del palco de apertura del Mundial, miles de familias luchan debajo de la lona por el derecho básico a una vivienda digna. La tan criticada Copa y su oleada de violaciones de derechos humanos están provocando una alianza inédita de ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las razas en Brasil. Los comités populares da Copa luchan por los derechos humanos de las periferias y de los más desfavorecidos en esas 12 ciudades que albergan el Mundial. Desde Brasil, Florencia Goldsman, de la red Nosotras en el Mundo, nos ofrece el siguiente audio de su visita a la Ocupación Copa do Povo, donde más de 4.000 familias están viviendo en carpas construidas por lonas de plástico, durmiendo en precarios colchones y con pocos objetos personales. La Asamblea de la Copa do Povo decidió también organizar su propia competición futbolística, pero con el objetivo de dar a conocer al mundo su realidad y las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo con miles de personas. Florencia conversa con una de las mujeres que habitan la Ocupación Copa do Povo.
Sou Agnes, eu tô acampada na Copa do Povo, eu tenho 22 anos, sou estudante e hoje a gente vai fazer aqui a Copa Popular da Ocupação Copa do Povo e a gente acabou de fazer uma ação em homenagem à FIFA, que a gente botou fogo no boneco, né, da FIFA e das, por exemplo, da Nike, que tá financiando o time, e aí a gente vai jogar, eu vou jogar na categoria de mulheres, que é uma mistura de vários grupos que são daqui da ocupação.
Quanto tempo faz que você está aqui acampada?
Desde o começo. Um mês e... Hoje é dia 9? Dia 12. Um mês e 10 dias, então.
E você morava onde?
Então, eu morava numa república no Pimentas, que a minha universidade era lá, mas a universidade foi pro centro de Guarulhos, e lá o aluguel é muito caro, a maior parte dos estudantes trabalhadores não conseguiram ir para lá pagar o aluguel, e eu tive que deixar as coisas na casa de uma amiga da minha mãe, e aí eu fiquei sem casa, aí eu vim para cá.
E como foi que vocês vieram? Chegaram aqui, se organizaram antes como coletivo, com um movimento sem teto?
É, o movimento que organizou essa ocupação, o MTST. Eles organizaram e eu conheci o movimento nessa ocupação.
E agora com todas essas manifestações, todo mundo daqui também acompanhou as marchas, as manifestações?
Sim, todo mundo da Copa do Povo foi em todas as manifestações do MTST e foi também uma manifestação em apoio aos metroviários.
E o que acha que vai acontecer hoje? Que vai ser um dia tranquilo, que vai ter muita briga? Como que se imagina?
Então, a gente tem que lembrar que o nosso estado gastou 2 bilhões com segurança, e aí esses 2 bilhões significa bombas e armas e bala de borracha, e eu acho que não bala, mas de verdade, mas espero, né? E eu acabei de receber informes de um amigo que tem 5 caminhões do exército, que são aqueles caminhões que jogam água. E ele disse, eu só lembro, a última vez que eu vi isso foi na ditadura militar. E esses 5 caminhões tá aqui. Então, assim, primeiro que já não é um dia tranquilo, porque ontem minha mãe tentou sair da casa dela e vir pra cá, ela não conseguiu, porque a polícia militar fechou as ruas. E quase, mais ou menos, 10 vans já foram deslocadas das suas rotas de normal, assim, não estão saindo do metrô Itaquera. Então, tranquilo não é, porque eles já estão territorializando, assim, nosso espaço, nosso lugar, tanto local quanto no país. Então, e eu acho que as pessoas que vão ir para a rua, elas vão sofrer uma repressão muito forte.
E por último aqui, diz despertar a fúria revolucionária da mulher. O que acham vocês como mulheres aqui tentando mudar as coisas e também jogando futebol?
Então, futebol, eu sempre joguei futebol, né, desde pequena, mas o que eu, assim, através do futebol aqui hoje, a gente representar essa categoria de luta, assim, das mulheres, das prostitutas. A gente sabe como que o assédio sexual tem aumentado, a exploração tanto das crianças quanto das mulheres e sexual. Então é representar as trabalhadoras, que são mulheres, as cozinheiras, as prostitutas, as cabeleireiras, que a gente é explorado todo o tempo, né? As estudantes, por sermos mães, mulheres, a gente sabe que nossa sociedade é machista. E as mulheres, nesse sentido, assim, de despertar, eu escrevi isso, né, despertar a fúria revolucionária da mulher, no sentido da gente criar uma consciência, a gente tem uma consciência de classe, mas também uma consciência de gênero, né, que passa pela nossa sexualidade, que passa pelo nosso desejo, que passa pelo que a gente acha que é, enquanto mulher ou enquanto lésbica e tal.
Você está percebendo mais assédio estes dias? Como que é essa relação na rua com os homens, com os torcedores?
Eu acho que os gringos, eles têm uma visão estereotipada da mulher brasileira, assim, né? Não só brasileira, latino-americana, que é carne e tal. Eu acho que não só os gringos, mas eu acho que isso aumentou, assim, durante a Copa, porque o capital, ele tá girando, né? E ele vai girar em função disso também.
Tá. E o que você estuda?
Eu estudo ciências sociais.
Muito obrigada.
Obrigada a você.